dos cinco cantos do mundo.
Às sextas-feiras temos o prazer de receber provavelmente o homem que melhor conhece a comunidade portuguesa de Paris, Hermano Sanches Ruivo, correspondente da RDP Internacional em Paris. Às sextas-feiras, apesar de uma agenda preenchidíssima, arranja sempre uns minutos para conversarmos em direto. É Hermano Sanches Ruivo, um mês e meio de ausência, há um mês e meio que nós não matamos saudades. Como está o meu amigo? Bem disposto? Teve uma boa passagem de ano?
Banane, Miguel, banane. Já, de facto, já nos falámos o ano passado.
Sim, é verdade.
Foi realmente preenchido. Este ano houve neve em Paris e na região parisiense, o que acontece de vez em quando, mas uhum. De facto essas modificações climáticas também têm esse tipo de consequências. Não, correu bem e em francês eu digo, em 2022 ça sera encore mieux, em 2022 ainda melhor será.
Com certeza.
É uma maneira de responder à tua pergunta.
Sim.
Deixando 2021 e dando abraço a esse novo ano que eu também te desejo a ti e a todos os editores, repleto de coisas boas, dessas coisas que são importantes e que são realmente o sal da vida.
Isso, e o sorriso e o ânimo. Bom, para entrar no novo ano, Paris não teve, como é hábito, o famoso fogo de artifício, pois não?
Sentimento que depois desta Covid passar, vai haver uma explosão de criatividade, explosão de festas, porque as pessoas estão com 2 anos, a quase 3 de atraso no festejo. É para mim uma evidência, isso relembra-me muitas das crises que aconteceram. Penso, por exemplo, no início do século XX, nos Estados Unidos, depois da crise de 28-29. E portanto, sim, este ano ainda tivemos que sofrer essa impossibilidade de lançar o fogo de artifício. Sabes que é por cima do Arco do Triunfo, temos uma espécie de dupla imagem, que é os Campos Elíseos com o Arco do Triunfo, que é utilizado também para a projeção de imagens, e depois temos esse fogo de artifício que, à imagem de outros, Lisboa, provavelmente, sim, Nova Iorque, Rio de Janeiro, tem o hábito de se realizar. Não foi feito. O que nós guardámos foi muito a ideia de luzes, mas em vez disso, também aproveitámos o facto da França estar agora a presidir o Conselho da União Europeia para, e isso é uma coisa que eu muito aprecio, para colorir de azul os principais prédios de Paris. Estamos a falar do Eliseu, estamos a falar da Assembleia Nacional, estamos a falar do Arco do Triunfo e no que diz respeito à Câmara, claramente a Câmara, o edifício da Câmara, mas também a Torre Eiffel, que tu sabes, uhum, ser pertencer à cidade de Paris e à Câmara de Paris. E portanto todos esses monumentos, todos esses espaços ficaram num azul muito
qual
europeu,
o simbolismo?
O que não deixou de ser notícia.
Sim,
o simbolismo E assim que também te apercebes que esses monumentos são muito consequentes, porque de facto, quando tu olhas assim de Paris um bocadinho mais alto, quem foi a Montmartre, quem foi à Torre Montparnasse, por exemplo, ficou com esses diferentes pontos azuis pela capital, e isso foi giro.
Sim, e diz-me uma coisa, o simbolismo da cor azul tem a ver com a bandeira de França ou com a cor da bandeira da União?
Aqui é claramente a União Europeia, a França, ao iniciar essa presidência, que é uma presidência importante, tendo em conta a história que nós estamos todos a viver dentro da crise sanitária, mas também das consequências económicas, numa geopolítica que não é das mais fáceis, onde a Europa também tem que encontrar o seu próprio espaço. Esse azul é realmente o azul da União Europeia, e de resto, no caso da Torre Eiffel, e estou agora a olhar pela janela do meu escritório, e está a Torre Eiffel toda de azul, vestida novamente, é uma forma de dizer a Europa é importante, a França é um dos países motor dessa União Europeia, e tem que, em 6 meses, ao passo que também vão se realizar eleições presidenciais na mesma altura, tem que conseguir algo de muito consequente. A Europa é a nossa casa comum.
Sim, sim. Já anoiteceu em Paris esta hora? São 5:30 da tarde em Paris?
E claramente estamos naquela última visão assim com mais luz, mas não, aqui já é noite de uma certa forma, mas já vês perfeitamente todos os edifícios iluminados, as igrejas, as torres e a Torre Eiffel, toda azul, Miguel, completamente
muito
azul.
Muito bom. Bom, vamos olhar para outro dos assuntos que trazemos na agenda de hoje. Tem a ver com roupa vintage ao quilo. Que conceito é este, Hermano?
Bom, eu achei o suficientemente interessante. Nós estamos a falar de economia social e solidária, estamos a falar de como é que podemos reduzir entre a produção e o consumo, como é que nós podemos reutilizar, e o que se torna cada vez mais evidente, obrigatório, tendo em conta as incidências que depois tem sobre a nossa vida no dia-a-dia, mas também mais longínquo, mais inconsequente, a questão, por exemplo, do clima. Todas as operações que têm a ver com utilizar novamente algo que já foi produzido, para mim é uma boa notícia. Vintage é um bocado uma forma de misturar essa pesquisa que nós temos todos de coisas que já são mais antigas, muitos anos 60, 70, 80, e ao mesmo tempo de ver que ainda existem milhares de toneladas desses afazeres, dessas coisas que eram utilizadas nesse tempo, e portanto aqui há uma iniciativa na Bastille, num dos bairros de Paris, uma coisa assim, um bocado para o grande, onde basicamente por 28€ podes comprar um quilo de vestidos, de roupas. Esse conceito eu acho bastante interessante e é por isso que achava útil falar daqui. Chama-se Omai Fripe. Fripe são aquelas coisas como na Feira da Ladra. E estamos a falar de algo de realmente gigante. Vai ser, sobretudo este fim de semana, que provavelmente vai se renovar várias vezes no ano. Mas imagina um bocado o conceito. É uma coisa que até aqui não era assim tão evidente.
Sim, e sobretudo estamos numa altura em que se fala muito, há o discurso da classe política e não só, da sustentabilidade do planeta, não é?
Claramente, e isso é uma forma como e outras, como o facto de não estarmos, a máquina de café já não funciona tão bem, bing, compramos outra, não, se calhar vamos, de facto, arranjar essa máquina de café. Temos fatos, temos uma série de instrumentos. Por exemplo, a questão dos cadernos é um bocado impressionante como é que a reutilização das folhas, menos impressão, é o primeiro passo, mas depois acabamos por também ter toda uma série de rascunhos de papel que já não é utilizado e que nós podemos reutilizar. Essa noção de esvaziar sem ir forçosamente para o lixo automaticamente é uma mudança de mentalidade, é claramente uma mudança de mentalidade. Não comprar tudo novo e não comprar com tanta frequência e ao mesmo tempo ter uma utilização muito mais inteligente no dia-a-dia, que vai até outra coisa, da qual nós ainda falamos muito pouco, e é pena, porque é realmente um dos problemas que podemos antever para as próximas décadas, é a utilização da água. A utilização da água. De facto, nós sabemos todos, e sobretudo em cidades tão consequentes como as nossas, que há um abuso na utilização da água e que nós utilizamos litros de águas a mais do que nós realmente necessitamos dia após dia, mas isso multiplicando e por milhares de pessoas e por centenas de dia, claramente tem as suas consequências.
Bom, estamos em plena pandemia, tenho lido que os números em França estão a disparar. Está a complicar imenso a vida também dos alunos que na passada segunda-feira deviam ter começado a segunda parte do ano letivo, não é?
Essa pandemia é realmente triste por várias razões, mas porque também cada um de nós somos capazes de medir o que nós falhamos, o que não podemos fazer, as pessoas que nós não podemos encontrar, os sítios onde nós não podemos ir. Para os mais pequenos, alguns deles nunca viveram outra coisa senão a pandemia. Nunca tiveram consciência de outra coisa senão algo que era limitativo, que não os podia deixar fazer isso, e depois dessas vezes não iam à escola, tinham que ficar em casa. Tudo isso, sem ser traumático, não deixa forçosamente de nos fazer imaginar o que nós devemos fazer, o que nós devemos falar com os mais jovens. Nesta altura, temos mais de 10 mil turmas fechadas, não aqui só em Paris, estou a falar sobre a totalidade do território. Temos quase que 50 mil desses mais pequenos que foram testados positivo à Covid-19. Portanto, é um bocado essa a tristeza, porque há várias ondas, as formas que nós temos de reagir podem não ter sido sempre as melhores, mas afetam sempre no final os mais jovens, e o que nós vemos agora, depois destas férias onde houve uma certa abertura é que, de facto, o problema não está resolvido e as crianças são daquelas que mais falam dessa problemática e o faz com que, por exemplo, os professores, os instituidores, aqueles que estão a tratar deles, também já estão a apelar à greve, ou seja, a que haja uma tomada de consciência que não se pode apenas estar a adaptar semana após semana, que tem que, se calhar, se rever completamente a forma de lidar, inclusive na questão do ensino e na ligação com os mais pequenos, porque os resultados estão a ser realmente péssimos.
Bom, em Portugal, algumas pessoas queixam-se pelas medidas, no fundo, por causa da pandemia. E em França, há contestatários em relação às medidas, porque em França, para entrar em alguns sítios, é exigido a vacinação completa e também teste negativo, não é?
Exatamente. O debate aqui, sobretudo depois das últimas palavras do presidente Macron, que claramente queria aumentar a pressão sobre as pessoas que não estavam vacinadas, vai no sentido de complicar, de alguma forma, de facto, a vida de quem não está vacinado. A Itália foi muito mais longe, a Itália obriga. A França ainda não está, e nós estivéssemos agora em eleições presidenciais para o próximo mês de março e abril, se calhar ainda seria mais direto e mais consequente. Mas será que nós podemos fazer de outra forma? Portanto, sim, há aqui contestação. E é estranho num país que teve Louis Pasteur e teve as primeiras vacinas encontrar tanta contestação. Mas não há outra solução e claramente há uma evolução dentro da própria sociedade francesa que diz, ok, também já lá vão 2 anos, também já são várias ondas, também já há mais recuo sobre quais são as consequências, inclusive secundárias, da vacina. Portanto, sente-se que a noção de vacina e combinada com o facto de ser cada vez mais obrigatório para o dia-a-dia faz com que o número também venha a aumentar. O que é pena, o que é triste, é que 70% das pessoas que estão atualmente no hospital são pessoas que não foram vacinadas e, portanto, continuamos com essa grande diferença entre a realidade, que é quem não está vacinado corre mais risco, no entanto, e faz correr mais risco aos outros, e aqueles que já estão vacinados, que também podem sofrer alguma coisa, mas que acabam por estar, de facto, protegidos.
Bom, já não falamos há algum tempo. Estou ansioso para saber o que é que andas a ler.
Sabes que com essa dificuldade, entre aspas, em mexer muito, fizemos uma aposta dentro da família, que é rever os antigos filmes. Ou seja, estamos a ler menos e estamos a ver mais. E, portanto, agora com essas redes que oferecem mais ou menos tudo, de facto é essa a nossa prioridade. E, portanto, estamos atualmente a descobrir ou a redescobrir esses filmes dos anos 70 franceses, alguns deles ainda a preto e branco. Um deles que eu digo, cujo nome chama-se Tonton Flingueur, tem a ver com artistas dos mais conhecidos aqui em França, mas também tem a ver com aquelas palavras que eram escritas pelo Michel Audiard, que é muito humor, um humor muitas vezes também assim agreste, e portanto estou a ler menos e estou a ver mais filmes em família.
Para fecharmos a nossa conversa, a notícia tem uma hora. Morreu Sidney Poitier, o primeiro ator negro a ganhar um Oscar. Gostava que, no fundo, fizesse um comentário sobre o desaparecimento deste ator.
O ano começa mal. O Sidney é um dos grandes e agora estás a falar dele e eu a relembrar um filme dele que vimos ainda na quarta-feira. É triste, é assim. No entanto, essas pessoas deixaram tanto, fizeram tanto, deixam tanto, que não morrem. É como nós, quando pensamos nos nossos, o simples facto de estar a prestar homenagem e continuar a ver os filmes é uma das formas de nunca esquecer. Do outro nome, o ano passado a péssima notícia foi a morte do Carlos do Carmo. Carlos do Carmo não morreu. Está sempre connosco, basta ouvir as músicas. Sim. É assim que vamos fazer com o Sidney Poitier.
Muito bem, um grande abraço, bom fim de semana. Aproveita, nós voltamos a conversar na próxima semana.
A vendredi, mon ami.
Isso.
RDP Internacional. Portugal aqui tão perto. RDP